ali? Ah, ótimo, está bem.
Por isso vamos dar início, tem 10 minutos.
Eu não sei se... Ah, ok. Muito boa tarde. Eu estou aqui, enfim, eu faço muita coisa na música, portanto, sou compositor, sou professor, portanto, a única coisa que eu não faço, basicamente, é a direção de orquestra e a minha mulher é pianista e também faço edição de partituras. Ou seja, significa que faço muita coisa dentro da área da música clássica, que é, basicamente, a mais prejudicada nestas questões por causa da questão de haver uma partitura, não é? Muita da outra música... É uma música de transmissão oral, ou seja, as pessoas aprendem, enfim, de ouvido, portanto, a partitura não é uma coisa tão importante. Mas eu gostava de expor um pouquinho o meu ponto de vista e também dizer o seguinte, que é... Eu penso que há uma distinção entre as bandas e as escolas, ou seja... aliás, eu discordo, próprio posso dizer que discordo com as opiniões do meu próprio editor da AVA Musical Editions, portanto, posso dizer já que nem tenho aqui conflito de interesses, porque nós não estamos em sintonia em algumas coisas, portanto, eu sou representado por eles... mas não prefiro tudo aquilo que eles dizem. E uma dessas coisas é a distinção entre o que é o trabalho das bandas e o trabalho de uma escola de música. Eu vou explicar porquê. Uma banda, normalmente, portanto, é uma orquestra. O que é que significa? Eles compram uma partitura que normalmente tem partes individuais. Ou seja, imagina que é uma peça de teatro, eu posso comprar um livro que tem a peça toda, com as falas todas, e depois tenho as deixas de cada ator vendidas individualmente para eles poderem estudar só a sua parte. Claro que depois, quando eles fazem a peça, falam todos ao mesmo tempo. Portanto, uma orquestra basicamente é isso. O que significa que, se uma banda comprar uma partitura, portanto, que é a parte de toda a gente pela qual dirige o maestro, e as partes individuais, passa a poder utilizá-la às vezes que entender, como quando compramos um livro qualquer de um autor e lemos o livro às vezes que nós entendermos. E, portanto, o tirar fotocópias, a mim não me causa problema nenhum, nesse caso, para uso da banda, atenção, não é para passar as fotocópias para outra banda que depois evite comprar a partitura, porque obviamente aí estamos obviamente a não comprar uma partitura, mas dentro do âmbito daquela banda, aliás, já agora, deixem-me dizer que essas partituras são muitas vezes vendidas, tal como lá fora, com o nome da banda ou de quem compra, para assegurar que é aquela pessoa que tem direito a usar e a fotocopiar, se for preciso, não me incomoda nada, nem acho que eles tenham que pagar mais do que aquilo que já pagaram. Porquê? Porque, a partir do momento em que têm essas partes e essa partitura, eles não vão tornar a comprar isso no resto da vida. E, portanto, percebo que queiram cuidar delas e não as gastar. E, portanto, tiram fotocópias, porque vão tocar ao ar livre, vão fazer isso tudo. Eu próprio tiro fotocópias das minhas próprias peças. Por exemplo, de piano. Até por outras razões. Por exemplo, eu tenho a minha partitura. Não precisa de comprar, porque é minha, mas imaginemos que a comprei. Mas um caderno normal de A4 abre duas páginas. E muitas vezes há peças que têm 4, 5, 6 páginas. Ora, quando estamos a tocar, não podemos virar às vezes as páginas que estamos a tocar. Então o que é que muitos músicos fazem? Tiram uma fotocópia da própria partitura, fazem colagem para poder ter, sem viragens, porque às vezes nem sempre temos dinheiro nem capacidade para contratar uma pessoa só para nos virar as páginas. Portanto, isso é uma prática normal que não implica nada, no meu entender, com o termos comprado legalmente a partitura. Não estamos a enganar ninguém. Eu próprio faço isso para a minha música. Portanto, no caso das bandas, eu, sinceramente, não acho que haja nenhuma questão, a não ser precaver, e aí entra, eventualmente, uma fiscalização que devia, realmente, seja conforme penso haver, no sentido em que a banda comprou aquela partitura, está a usar cópias, porque está a tocar ao ar livre, está a tocar numa situação em que não dá jeito de usar os originais, mas tem lá o seu original e pode prová-lo mostrando o original e tem lá o nome da banda. Nós comprámos isto, está aqui, é para nosso uso. Se uma outra banda, lá está, ali ao lado... Ah, nós não comprámos a partitura, mas a outra banda emprestou-nos aqui isto. Eu aí, enfim, acho que é uma questão de... Enfim, já não é honesto, e aí sim, aí acho que tem que haver alguma atitude, mas isso será uma atitude de fiscalização. Pronto. Em relação às escolas de música, é um processo um pouco diferente, porque enquanto uma banda toca aquela peça, todos juntos, porque é uma orquestra, numa escola de música, o que acontece muitas vezes, principalmente nos primeiros graus, nas crianças. Imaginem, eu dou até o exemplo com a literatura. Por exemplo, a escola compra um livro de contos de Chekhov. O livro tem 10 contos de Chekhov. E a criança está a aprender a ler. E então o professor dá àquela criança, durante uma semana, apenas um dos contos. E depois não torna a utilizar aquele livro. E depois pega noutro livro qualquer, um conto, sei lá, contos, não sei, de Lobo Antunes, e dá outro conto também pequenino, e nessa semana trabalham aquele conto. Ou seja, o que é que significa? Se um pai tiver que comprar... Aqueles livros todos, por causa de uma peça ou de um conto que é usado durante uma semana, vai à falência. Portanto, eu sou razoável também com isso. Mesmo como autor, eu percebo que a minha mulher dá aulas de piano e, portanto, faz isso. Ela, durante o ano, é capaz de dar 50 peças tiradas daqui e dali, são peças muito pequeninas. Às vezes é só para uma aula. E depois, na aula seguinte, já não é preciso aquela peça. Vamos obrigar um pai a pagar 15 euros por um livro que tem, normalmente, como são peças muito pequeninas, são livros com várias, só para usar uma vez durante uma aula, durante uma semana. Não é confortável. Por outro lado, percebendo essa condicionante das escolas de música, como autor, também penso que não é razoável que também não se pague nada por cópias. Porque imagine o seguinte, lá está, o Chekhov está vivo. A escola compra um livro de contos de Chekhov e nos próximos 200 anos, para os milhares de alunos que lá passam, aquele livro serve para tudo, para fotocopiar para toda a gente dentro da escola. E o Chekhov morre de fome porque vendeu um livro. Ora, como o contrário também é mau, ou seja, ou pagar tudo ou não pagar nada, o não pagar nada eu penso que é prejudicial para os autores porque estão a obrigar-me a ceder a minha música completamente livre de qualquer tipo de emolumentos. Portanto, o que eu sugeria, que é o que se passa, enfim, em França, na Alemanha, em outros países, é que haja, como uma gesta de licenciamento, a escola tem X número de alunos, por exemplo, pagaria uma avença, com valores razoáveis, anual, que seria distribuído pelas editoras e aos autores. Isso pode ser, reparem, imaginem um pai ou uma mãe que pagam 10 euros por ano para a escola poder tirar as fotocópias, quem entender? Eu nem punha limite. Porque dentro da escola, claro, teria que ser dentro da escola. E teria que ter o original. Se uma escola tiver 300 alunos, que é uma média de escolas de música, 300, 400 alunos, lá, 200, 300, são 3 mil, 4 mil, 2 mil e tal euros por ano para distribuir. Se tivermos 100 escolas de música, já estamos a falar de 300 mil euros para distribuir. É alguma coisa. E eu já não sinto que estou a dar a minha música completamente livre e como autor ganho alguma coisa. Portanto, eu penso que tem que haver aqui, no meu entender, um equilíbrio entre dar algum dinheiro aos autores, porque nós também temos que ganhar a vida, mas não obrigar uma escola, obviamente, a gastar, e os pais a gastarem milhares de euros, que era incomportável, para comprar realmente todos esses livros, dos quais só se utilizam normalmente, pelo menos até ao quinto grau, uma pequeníssima parte, que não tem sentido. Sendo que a escola deve ter, obviamente, o original para provar que é dali que tira a fotocópia e essas cópias não devem ser cedidas a outras escolas, ou se, enfim. E acho que é, novamente, a questão da fiscalização razoável que se impõe. Portanto, esta é a minha posição. Portanto, não tirar o direito aos autores de ganharem, enfim, o seu direito de autor, mas também não sacrificar as escolas de música, que muitas vezes, como eu também sei, têm um orçamento muito apertado, e encontrar um valor razoável de uma avença anual, por exemplo. Pode ser feita de acordo com o número de alunos, por exemplo, ou algo assim, o sítio onde está inserido, não sei, isso depois não é, não me cabe a mim. A própria SPA poderá ter uma palavra a dizer sobre isso, em relação à cobrança. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. O meu nome é Jorge Salgueiro. Eu, ao contrário do Sérgio Azevedo, optei desde o início por não ser editado por nenhuma editora e sou eu próprio que edito as minhas obras, porque a edição musical de partituras em Portugal é, de facto, uma atividade que é embrionária, continua embrionária durante décadas e, portanto, precisa também que, ao mesmo tempo que pensamos em cuidar dos intérpretes e em criar condições para que eles possam realmente desenvolver as suas atividades e os estudantes, como falou o Sérgio, é também importante criarmos condições para que as editoras tenham um negócio que possa fazer movimentar os direitos de autor, os autores, as editoras, e que seja de facto um negócio. E, portanto, aquilo que eu alertaria já desde o início da minha intervenção é que não basta fazer leis, porque as leis já existem, o problema é que depois não se cumprem as leis. E, portanto, é fundamental que qualquer coisa que se decida e qualquer coisa que se implemente, que tenha que ser fiscalizada, como dizia o Sérgio, é fundamental que aquilo que vier a ser implementado seja fiscalizado para que se cumpra a lei, porque fazem-se leis, mas depois as leis não se cumprem. No caso dos agrupamentos como as bandas, por exemplo, ou como as orquestras, ou como agrupamentos de câmara, estou absolutamente de acordo com o Sérgio, a minha prática é exatamente essa. Eu vendo, sou o meu próprio editor e, portanto, quando vendo as minhas obras, vendo com a denominação do proprietário da obra e esse proprietário pode imprimir as vezes que ele quiser essa obra. Atualmente já se vende muito pouco em papel, a maior parte das edições são em PDF. O proprietário pode imprimir as vezes que ele quiser essa partitura, pode tirar as fotocópias que quiser. Em relação às escolas, eu não estou tão de acordo com o Sérgio, porque, apesar de não me chocar esta solução de haver uma avança por parte dos alunos, acho que o mercado hoje em dia caminha para o digital, as edições são cada vez mais em digital e, portanto, pode ser perfeitamente feito uma edição em PDF das pequeninas peças para as crianças, e as crianças, os pais podem perfeitamente comprar uma peça por 1, 2, 3, 4 euros, e eu acho que esse virá a ser o caminho digital, menos papel, e, portanto, é viável que possa, de facto, o aluno, os iniciantes que têm que tocar pequenas peças de vários métodos, de vários livros, podem comprar essas peças se elas forem editadas em PDF. De qualquer modo, esta solução não me choca, apesar de que eu acho que não é ideal. Acho que o ideal é digitalização e os proprietários poderem imprimir, mas tem que ser, de facto, proprietário da edição, e é intransmissível. Isto é fundamental, a edição é intransmissível e é apenas da pessoa que a comprou.
Muito obrigada. Passamos agora aos grupos parlamentares. Senhor Deputado Bruno Faria, do PSD.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Jorge, pelos vossos contributos. Antes de mais, agradecer pelo vosso trabalho e por estes contributos honestos que deram aqui ao grupo de trabalho. Eu próprio também tenho aqui pesquisado, não apenas aqui no âmbito do grupo de trabalho, ou seja, até perceber junto das escolas, junto de uns colegas meus que também compõem, e depois também a parte das bandas locais, ou seja, porque parece que estamos aqui numa situação onde cada parte está puxada para o seu lado, onde, por um lado, compreendo, o PSD compreende totalmente que os compositores têm que ganhar, por outro lado, também compreendo que eu sou de uma aldeia que se chama Val das Aves, em Celubico da Beira, que tinha uma banda filarmónica, que eram os Basófias, e acabou porque, primeiro, não havia jovens, ou os custos já eram incomportáveis para se manter a existência da banda. E percebemos, ou seja, temos de encontrar aqui um modelo que, primeiro, não prejudique quem compõe, quem cria, e que também não prejudique, neste caso, quem pratica, quem toca, de certa maneira, porque acredito que é esse o caminho que estamos aqui a fazer. E tocavam aqui nos pontos essenciais, porque vivendo nós agora numa era do digital, onde percebemos que qualquer pessoa consegue pegar numa fotocópia, também pegar num PDF, porque eu ontem fiz o exercício de procurar partituras na internet, e foi mesmo muito fácil arranjá-la sem pagar. Foi mesmo muito fácil. Não as vou copiar, não é esse o meu trabalho, não é essa a minha pica, mas que temos de encontrar aqui um caminho onde nenhuma das partes saia prejudicada. Para além disso, eu ouvi-vos aqui falar, ou seja, num avanço, ou fosse através da SPA, fosse um modelo de subscrição, mas deixam-me aqui depois uma parte que me intriga, que é, primeiro, como é que os senhores achariam que deva ser feita esta fiscalização, porque deram um ponto muito, muito comum, que eu percebi a falar também com estas pessoas, que é as bandas emprestarem as partituras uns aos outros, emprestarem parte, ou então compravam obra completa e precisava de uma pessoa que toque um instrumento mais específico. Uma banda tem, a outra não tem, fazem esses empréstimos. Qual é que era o vosso modelo, ou o que é que vocês achariam que pode ser feito nesse sentido? Porque estamos aqui a falar depois à base de confianças entre comunidades, entre escolas, entre bandas. O que é que acham que pode ser feito? Depois, percebo que não...
A pergunta concreta é se podem transmitir,
não, mas como é que fiscalizamos isso, então? Porquê? Porque estamos a falar de uma prática do treino, estamos a falar depois da prática de tocar numa atuação, do que é comum depois das bandas filarmónicas até tocarem nas aldeias, nas festas das terras, como é que isso é feito? Ou seja, mandamos lá alguém fiscalizar, não? Ou, neste caso, o maestro ou o presidente do grupo tem que andar com as partituras e os recibos atrás? Ou seja, é algo que é complexo depois também na prática. Depois, percebo que não concordam com o modelo que está atual, porque não existe essa fiscalização, e acabavam por responder aqui, de certa maneira, ao que eu vos ia perguntar, que era que soluções é que acham mais adequadas, tendo nós agora no digital. Acho que esta parte de uma subscrição, de uma avença, percebemos, até já podemos agora fazer partituras e imprimi-las todas com marca d'água atrás, com data de compra e tudo. Acho que um sistema informático consegue fazer isso. Se acham que é esse o caminho, ou seja, mas garantir, em primeiro, assegurar o normal funcionamento de tudo que é estas estruturas, e, de certa maneira, acabar por respeitar o que é a criação do autor. Ou seja, seriam estas as minhas questões aos senhores. Muito obrigado.
Não, só no final. No final, responda tudo na intervenção final dos 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sónia Monteiro, do Chega.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Sérgio e Sr. Jorge, começaria por agradecer então a vossa presença aqui neste grupo de trabalho. E a vossa audição é particularmente relevante porque esta matéria não pode ser discutida apenas em abstrato, nem apenas a partir de letra fria da lei, pois é indispensável ouvir quem compõe e quem publica, e quem ensina, quem dirige e quem interpreta a realidade concreta da música escrita em Portugal. É precisamente neste equilíbrio que se situa o projeto de lei 108, apresentado pelo Chega, pois a nossa iniciativa não só pretende liberalizar indiscriminadamente a reprodução de partituras, nem legitimar pirataria, nem retirar valor ao trabalho dos compositores, como, e antes pelo contrário, exige a aquisição prévia e legal da partitura original e limita a exceção a contextos específicos, sem fins comerciais, diretos ou indiretos, designadamente de formação musical, estudo, ensaio e execução pública por bandas filarmónicas, escolas de música, conservatórios e outras instituições culturais sem fins lucrativos. A pergunta que aqui se coloca, portanto, é: não é só autores que devem ser protegidos, eles devem. A pergunta é como se podem proteger os autores sem asfixiar as instituições que levam a música às comunidades, que formam jovens músicos, que mantêm vivas bandas filarmónicas, escolas de música e associações culturais, tantas vezes em territórios onde a oferta cultural depende quase exclusivamente destas estruturas. Gostaria também de colocar, e para que a vossa perspectiva, se é possível distinguir juridicamente entre uma cópia abusiva, que substitui a compra da partitura, e uma cópia de trabalho, feita a partir de uma partitura original, legalmente adquirida apenas para permitir o estudo, o ensaio ou a execução concreta de uma obra. Outra das questões é se a redação da lei vier a ser densificada em sede de especialidade, que cautelas concretas é que os senhores sugerem? Por exemplo, deve clarificar-se o conceito de cópia de trabalho, o número de cópias admissíveis, a proibição de circulação para terceiros, a impossibilidade de criação de acervos paralelos e a obrigação de eliminação das cópias após a atividade que a justificou. No fundo, vocês já mencionaram, portanto, na vossa intervenção falaram um bocadinho sobre isto, mas se puderem clarificar ainda mais. E do ponto de vista dos compositores, que modelo vos parece que seria mais justo para compatibilizar a remuneração dos autores com a sustentabilidade das bandas filarmónicas e escolas de música? Assim, agradeço a vossa contribuição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado David Amado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimentar os nossos convidados. Dá-vos nota que foi o Partido Socialista que entendeu sugerir a vossa vinda aqui a este grupo de trabalho, até porque já ouvimos algumas entidades, mas também entendemos que era importante ouvir compositores que não fossem representados por ninguém. Entendemos que, neste caso, só o Jorge é que não tem qualquer tipo de representação, o Sérgio é representado pela AVA Editions. O Partido Socialista, este, salvo erro, foi a segunda vez que este tema foi trazido aqui à Assembleia. Da primeira vez nós não viabilizámos, da segunda nós viabilizámos, porque de facto entendemos que é uma questão, obviamente a questão das escolas, das bandas filarmónicas, entendemos que deveria haver este debate e estamos neste grupo de trabalho com o objetivo de facto de melhorar e de criar uma solução, até porque só uma coisa que eu já percebi é que o que estava também não funcionava, porque não há fiscalização. Tivemos aqui escolas que nos diziam que não pagavam qualquer valor pela cópia, portanto, como estava, também não funcionava. Portanto, entendemos que este grupo de trabalho é uma oportunidade, de facto, de resolver aqui este problema e tentar melhorar esta situação. Já percebemos também que a fiscalização, neste caso a ausência dela, e que também que a ausência de regulamentação de algumas situações também não aumenta aqui o problema desta temática. Aqui, algumas questões que eu vos queria perguntar. Nós já tivemos aqui entidades que nos diziam que houvesse, geralmente, há alguns partidos, geralmente ali o Chega, que é sempre agravar o quadro penal. Aqui o que nos têm dito é que o desagravamento, passando apenas para coima, a utilização indevida destas partituras, poderia beneficiar na fiscalização. Vocês entendem que isso poderá ser um benefício? Ou seja, o processo para a aplicação de uma coima é mais simples do que se for um crime, considerado um crime. E se entendem que para vocês seria mais fácil essa fiscalização, no vosso entender, da vossa perspectiva? Outra pergunta que eu vos quero fazer é, nomeadamente ao Sérgio, o Jorge. Quantas obras do Jorge é que as bandas filarmónicas usam e as escolas usam? E quantos compositores é que não são representados, não, em percentagem, só para termos aqui uma ideia? Os compositores por si não têm qualquer representação, e também há outros que são representados por várias entidades. Qual é que é a percentagem para nós termos aqui também? Quantos compositores é que não têm representação e outros que são? Também para percebermos como é que funciona. E eu não sei como é que é de perguntar isto, porque tenho um bocado chato de perguntar, mas a nível financeiro, o que é que representa por ano para um compositor individual este tipo de a utilização deste tipo de valores? Para um compositor individual, o que é que isso significa? Para nós temos aqui uma noção. Porque para si significa X. Presumo que quando são representados por alguém, X menos Y, portanto, deve ter uma taxa que, por essa mesma representação. Mas só para nós também temos uma ideia, também é importante, para o cenário geral. Na nossa parte, nós estamos aqui neste grupo de trabalho, vamos ouvir quem for preciso, e teremos o tempo que for preciso, tentamos encontrar a melhor solução. Entendemos que tem que ser trabalhada as propostas que foram aprovadas, mas também entendemos que, como estava, também não resolvia nada e, de facto, criava problemas às bandas filarmónicas e às escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para a Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço aos nossos convidados, ao Sérgio Azevedo, ao Jorge Salgueira. Eu confesso que vinha para aqui, para esta audiência, com algum receio. Nós, nesta vida política, estamos habituados a ver pessoas que admiramos noutras áreas a ter opiniões bastante distintas das nossas em vários processos legislativos, e é inevitável, depois de os admirarmos tanto, sentirmos algum receio de ter este tipo de discussão. E quando fui informado desta edição, sabendo, até pensava que eram os dois representados pela AVA, pelo que percebi, apenas o Sérgio é que é, fiquei com algum receio daquilo que iríamos discutir aqui, especialmente que tenho muito respeito. Acho que qualquer pessoa que goste de música gosta muito de vocês dois. Eu conheço particularmente a obra do Sérgio e é dos meus heróis na música. Da música clássica, e tinha muito receio de vir aqui. Deixo já isto muito claro. Esse receio passou completamente, porque, de facto, este contributo foi extraordinário. E tenho de agradecer o contributo que trouxe hoje aqui, porque, de facto, vai-nos ajudar bastante. Não é a posição que de facto, a AVA tem em relação a estes temas. Foi muito moderado e acho que percebe perfeitamente quais os problemas das bandas e das escolas de músicas, demonstrou isso, que às vezes falta um bocadinho nesta discussão, e que tem sido a posição, já agora, que eu tenho ouvido de grande parte dos compositores, dos mais representados, tanto nas bandas como nas escolas de música, porque este clima de quase guerra civil que se montou entre os agentes e os compositores, acho que é completamente contraproducente, e aquilo que disse hoje foi extraordinário, e devo dizer que aumentou a admiração que tinha. Tinha uma admiração profissional e hoje fiquei com uma admiração pessoal adicional. Acho que tem toda a razão. Acho que a questão das escolas de música é diferente da questão das bandas, e nós temos de arranjar uma forma de resolver isso. Não sei se a forma de resolver isso não parte de uma negociação entre privados, porque na prática aquilo que tem de fazer é quando cedem os direitos ou vendem uma partitura, os preços podem ser distintos consoante o número de alunos que uma escola tem ou consoante o número de músicos que uma banda tem. Nós hoje já resolvemos isso de outras formas. Nós temos, quando começou a aparecer muita pirataria na questão dos filmes, apareceram as Netflix e por aí fora a vender subscrições. Quando começou a aparecer muita pirataria na música, apareceram as Spotify, etc., que montaram esses negócios em torno de uma realidade que nós temos, que é fácil reproduzir música, é fácil reproduzir filmes, é fácil reproduzir partituras. Portanto, o modelo de venda tem que ser distinto, e eu acho que tocou nesse ponto perfeitamente. A minha questão era mais, e sei que o meu tempo está aqui a esgotar, qual é a solução que propõe? É isto estar na lei, ou seja, o tipo de remuneração pela composição estar vertido na lei, ou haver uma forma diferente de ceder estes direitos às bandas, às escolas, etc., como atualmente se faz com os canais premium, ou com a Netflix, ou com a... Como é que acham que isso se resolveria da vossa experiência? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas depois de ouvir os contributos fantásticos, e devo dizer, mais uma vez, agradecer muito os contributos que deram aqui hoje, gostaria de saber também a vossa opinião sobre isso. Qual é que deveria ser o modelo de negócio de venda de partituras? Peço desculpa à senhora coordenadora por ter excedido. Muito obrigado. São 5 minutos. Ah, então pronto, vou continuar. Porque... Portanto, eu achava que eram 3. Portanto, gostaria mesmo de saber qual é a vossa opinião sobre este modelo. Porque hoje em dia nós temos modelos distintos para venda de coisas que são facilmente reproduzíveis, como é a questão dos filmes e das músicas. Eu não sei se estes modelos que se aplicam no Spotify ou na Netflix se podiam aplicar às partituras, principalmente estando a venda de partituras tão dispersa entre várias agências ou quem vende de forma individual, etc. Qual é que seria a vossa opinião sobre isso? Devíamos ser nós, legisladores, a legislar que a partir de agora os direitos das partituras são remunerados de determinada forma, ou deveria ser as próprias empresas, os próprios compositores, a alterar os contratos que fazem com as bandas e com as escolas de música, de forma a que os direitos dependam do número de alunos, etc., dos anos que aquilo vai ser usado, ou até uma subscrição anual que dependa do número de alunos. Honestamente, estamos numa fase de formação de opinião, agora sim estou no meu tempo, estamos numa fase de formação de opinião sobre isso, e dado que as vossas opiniões foram tão moderadas e conhecedoras sobre o tema, gostaria muito, muito mesmo de saber isso. Muito obrigado agora, Sr. Comissário.
Muito obrigada. Não estando mais nenhum grupo parlamentar representado, tenho agora 10 minutos para a intervenção final.
Sim. Então, fiscalização. Há duas formas de fazer a fiscalização: a presencial, e portanto o IGAC pode perfeitamente ter uma pessoa que vai aos concertos e que pede o comprovativo de que a entidade ou a pessoa tem o original ou comprou o original. E outra, por via digital, ou seja, pedir o programa e depois conferir com a editora ou com o autor se aquela obra foi comprada. Portanto, é uma coisa extremamente fácil. Existem grandes editoras europeias, ainda há pouco falávamos de editoras inglesas, que têm pessoas só para fazer a fiscalização, tanto na net, como in loco, nos concertos, têm representantes nos países que fazem esse trabalho, e, portanto, esse trabalho é fundamental que se faça, porque é fundamental para a proteção da cultura portuguesa, dos autores portugueses e dos intérpretes portugueses, que existam editoras. Isso é fundamental. Portanto, em relação à fiscalização. Em relação aos valores, que foi uma pergunta muito concreta, eu diria que, em termos de vendas de partituras, talvez venda... Atenção, queria fazer um parênteses. Estamos a falar dos dois autores provavelmente mais tocados em Portugal e com mais obras em Portugal. Nós estamos a falar... Muito, somos... Pronto, dos mais. Nós dois.
Dos mais?
E além disso, temos ambos, por acaso coincide isso, que é, temos ambos obras muito extensas. em termos de quantidade de obras. Portanto, em termos de vendas, provavelmente 1.000, 1.500 euros por ano. Sendo que eu sei que isso representa menos de 10% daquilo que deveria ser, em termos de vendas. Portanto, o número é mais ou menos esse. Queria alertar para uma situação que... Não, o problema é que aquilo que eu defendo é que, por exemplo, fala-se muito nas bandas, não é? Mas eu alerto que há também a questão dos coros. E existem centenas e centenas de coros em Portugal e a questão é a mesma. Há um certo paternalismo em torno das bandas. Eu alerto que as bandas compram os instrumentos, não lhes são dados, compram as fardas, têm as suas sedes e têm as suas despesas. Portanto, a questão dos autores também tem que ser protegida. Não deve nunca... A questão aqui é que as bandas passam as edições de umas para as outras. Esse é o problema. Portanto, eu escrevo uma obra, não é? Uma obra, por exemplo, uma obra, uma abertura minha, que é tocada em praticamente todas as bandas, não é? Mas eu sei, essa obra é tocada por 100 bandas e eu sei que só vendi 3 partituras. Isso, para mim, é que tem que ser fiscalizado e tem que ser, todas as bandas têm que ter o original. Depois de terem o PDF ou o papel, se quiserem fazer, perderem as partes e imprimirem novamente, isso para mim tudo bem. E nas escolas eu acho que é igual. Acho que devem mesmo comprar edições em PDF, edições digitais, e devem comprar. Quantos compositores têm representação a nível, no caso das bandas? Quase nenhum, porque de facto a edição não funciona e a prática da fotocópia é generalizada. Portanto, as bandas não compram, as bandas e os coros não compram o original. Esse é o problema. E, portanto, pode-se fazer uma lei para autorizar que se faça a cópia privada, não é? Mas se continuar a não haver fiscalização para a compra desse original, continuamos com o mesmo problema. Eu, se calhar, passava para ti para responderes.
Eu não sei, é assim, eu não vou conseguir responder a tudo, não por má vontade, mas porque não sei o que lhe hei de dizer, Sr. Deputado. Ou seja, eu não sei, sinceramente, qual é a melhor solução. A única coisa que eu quero, desse ponto de vista, mais uma vez, é realçar que tem que se encontrar uma solução razoável que dê algum dinheiro de retorno aos autores, sem prejudicar demasiado as escolas. Como é que vamos fazer? Eu não sou jurista, não sei exatamente, e não temos muito tempo também para pensar sobre isso exatamente agora, como é que eu poderia fazer. Mas eu lembro o seguinte, que é também... A questão da edição, perguntámos aqui pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, todos nós temos que comer, e realmente, por exemplo, no meu caso, e isso foi importante, não é para dizermos que somos muito caros, somos muito bons, a questão não é essa, mas realmente que eu, com todas as peças que eu tenho, eu sei quando é que se vende, que eu posso ir ao site da AVA e sei, vendeu-se aquela... Vendemos 3 partituras. Ele não está a exagerar, o meu colega. Vendemos 3 partituras, mas eu sei que há dezenas e dezenas, que eu vejo os programas com essas peças e essas pessoas não têm as cópias. Porque é impossível, porque são só 23... Portanto, eu estou a perder milhares de euros. Não sei se são 3 mil, 4 mil, 10 mil. Mas é o suficiente para me fazer diferença. Eu até podia não receber tanto se houvesse o tal sistema, não sei se avança ou outra coisa qualquer, mas em que houvesse algum valor global que depois fosse repartido pelos autores. Não sei, sinceramente, qual é a solução. A própria SPA talvez pudesse ter alguma ideia, o IGAC, não é? IGAC, não é? IGAC, exatamente. Fiscalização, eu penso que não é realmente muito difícil. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Num concurso internacional, sei lá, de piano, as pessoas tocam de cor, mas eles levam as partituras. Eles têm que mostrar ao júri as partituras. Nos jovens músicos também. Eles até podem ter as partituras para tocar, em que fotocópia, está mais jeito, está... Mas eles mostram ao júri, olha, temos aqui a cópia. Pronto, é o mínimo. E tudo isto seria, não seria, nós estaríamos aqui a falar disso, se houvesse uma razoabilidade também, obviamente, dos diretores de cores, dos diretores das escolas, porque há diretores honestos e há diretores menos honestos, a verdade é simplesmente essa. Na escola da minha esposa, o diretor, não me interessa agora dizer nomes nem qual é a escola, é extremamente honesto nisso. Ele compra as partituras que são usadas na escola, quando não pode comprar mais, mas não se fazem fotocópias, em princípio, ele tenta que isso não seja feito. Mas, infelizmente, não é o exemplo mais comum. O exemplo mais comum é o que o Jorge, infelizmente, está a dizer. Os nossos próprios colegas acham normal terem em casa 98% de fotocópias e 2 ou 3 partituras. Eu não estou a exagerar. Eu já entrei em casa de colegas em que a biblioteca era composta unicamente, praticamente, por fotocópias encadernadas. E não estamos a falar das tais pecinhas que se tocam uma vez na vida. é o equivalente a ter uma biblioteca pessoal com o Tolstói, com o Dostoiévski, tudo em fotocópias e nem sequer um livro comprado. Claro que isto prejudica muito do ponto de vista financeiro, mas não só. Não só. Qual é a importância da edição? É a mesma que a dos livros. Por exemplo, se eu quiser mandar... Imagine que nós falamos muito da internacionalização da nossa arte. Há um maestro estrangeiro, o Duda Amel agora, ele quer tocar uma peça minha. Eu vou-lhe entregar uma peça em manuscrito? Ou então encadernada numas coisas mal feitas por mim? Ele nem olha para aquilo. A nível profissional, ao mais alto nível profissional internacional, ninguém já faz isso. Todos os grandes compositores, os compositores minimamente importantes, como os autores, estão representados por editoras importantes, pela Busa e pela Faber & Faber, pela Universal. Ora, em Portugal existe uma editora minimamente importante em termos da representatividade, que é a AVA, com todos os defeitos que a AVA tem e as coisas todas, pronto, sabemos isso, eu próprio ando sempre à pancada com o Nuno Fernandes, pronto, eu vi aqui com toda a honestidade, porque eu próprio, enfim, temos realmente grandes diferenças de opinião sobre isso, mas é uma editora, e também precisa de ganhar algum dinheiro. Porquê? Porque se depois não tem esse dinheiro, se não o vende, se vende 3 partituras, como podia vender 100, acaba. E tem sido o grande drama em Portugal, tem sido esse. Porquê é que nós não temos edições até agora e a AVA está a conseguir sobreviver? Porque nos tempos de hoje conseguimos fazer o print on demand, porque eles têm máquinas e é digital, e o que é que acontece? Alguém compra a partitura, eles imprimem só essa. O que é que acontecia antigamente? A Sassetti, até aos anos 70, imagino, fazia uma tiragem, 1500 peças do, sei lá, Beethoven, e depois vendia 10. Porque as pessoas tiravam fotocópias, o que é que acontecia? Essas editoras desapareceram todas. E por isso é que a música portuguesa também não era tocada. Porquê? Porque sobrevivia em fotocópias, e já fotocópias de fotocópias, e nenhum maestro estrangeiro, ou mesmo português, de relevo, vai pegar numa partitura manuscrita ou fotocopiada ou uma má edição. Não estão para isso. Já não, estamos a falar de um nível profissional internacional. Portanto, é absolutamente essencial conseguir que as editoras, mesmo que não estejamos de acordo com tudo que eles querem ou deixem de querer, mas que as editoras de música, que só há neste momento duas em Portugal mais ou menos a funcionar, que é o MPMP, que seja qual for, edita muito pouco, a AVA, que realmente já tem um portfólio bastante importante, basicamente todos os compositores ou quase todos representados estão na AVA, porque não há mais nenhuma. Também é verdade. É que não há mais nenhuma, mas eles andam sempre aos altos e baixos a tentar sobreviver um bocadinho. Só para dizer que se houvesse realmente uma razoabilidade do uso da fotocópia, eu até admito que se façam algumas fotocópias, está tudo é no razoável. Se eu fizer 10% de fotocópias e comprar os outros 90%, eu vivo bem. Agora, se as pessoas fizerem o contrário e tirarem 90% de fotocópias e só comprarem de vez em quando uma partitura, estamos mal. Portanto, eu não sei dizer qual é que é a solução, mas ela passa realmente por tentar, talvez um bocadinho ali, um bocadinho mais fiscalização, um bocadinho da lei, um bocadinho de equilíbrio entre as escolas e bandas e os compositores, para encontrar algo razoável. Agora, exatamente como, é muito difícil dizer exatamente os porquês. E precisaria de mais tempo também para distinguir aquelas questões, se é cópia de trabalho. Eu dou-lhe um exemplo. Eu comprei uma partitura da Busey, daquelas que uma pessoa pode comprar, portanto, online, sem ser em papel. Portanto, eu imprimo em casa. O que é que eles fazem? Eu pago, e quando pago, eles enviam-me a partitura, que só posso abrir com um código que eles também mandam. E com esse código eu consigo aceder ao PDF e só consigo imprimir uma vez.
É o mesmo processo.
Pronto, que nós imprimo.
Temos nas análises clínicas.
Pronto, exatamente.
O PDF vem com o código.
Pronto, portanto, eu imprimo aquilo. Fica mais barato, porque não há o papel, que eles não gastam papel. Eu é que gasto o papel, porque eu faço a minha própria impressão, em casa ou onde eu quiser. Mas só vale uma vez e está lá. E vem o meu nome, ou seja, a partitura tem lá em todas as páginas quem comprou e quando é que comprou. O que é que significa? Se eu estivesse num país onde houvesse alguma fiscalização, se eu, por exemplo, em França, se eu for dar um concerto, com essa partitura, aquilo não é uma partitura, é uma cópia que eu fiz, mas está lá a dizer que fui eu que a comprei e quando é que a comprei. Mas é muito provável que me possa aparecer um fiscal do nada, no fim do concerto, ao meu amigo, ok, você tocou isto, tem aqui as partituras, estão aqui. E eles levam-nas. Ou seja, é muito normal em França e em outros países, há um concerto no centro de câmara, os músicos têm as partituras com eles. Portanto, é assim, não preciso levar tudo o que está na escola, eu vou tocar 4 peças, levo 4 partituras. Mas tem que as ter ali, porque pode-me aparecer um fiscal. Não sabemos quando é que aparece ou quando não que aparece. Eu não sei se é a solução, mas, quer dizer... Acho que não precisa ser o recibo. A partitura, repara, quando compras a partitura, ela tem lá... Quando é uma partitura, aquela que tu podes usar mais vezes, tem lá o nome do proprietário.
É o que eu faço.
Portanto, aquilo vem com o nome do proprietário e com outros dados que tu mandas para lá. Acho que até o NIF tem. Eu sou obrigado a mandar uma série de informações. Não são obrigados a enviar, são obrigados a... Repare, se eu for tocar em França, imagina, se eu for tocar em França, como já fui. O senhor deputado, se eu for tocar em França, como já fui, ele veio peças que não eram minhas. Eu, por acaso, toquei por fotocópias, por causa daquela questão de abrir, às vezes, 3 e 4 páginas. Mas ele veio os originais comigo. Porque em França, no final do concerto, pode-me aparecer alguém do IGAC de lá. Oh, meu amigo, não, gostei muito do concerto. Olha, então onde é que estão as suas peças? Estão aqui. Eu não tenho que as provar que as comprei eu. Quer dizer, muitas vezes, porque elas podem ser compradas na loja sem o nome do autor. Atenção, isso, o nome do autor vem quando é online dessa forma. Mas pelo menos eu tenho um original. Ou seja, até pode ter sido um amigo meu que me emprestou. Mas pelo menos eu tenho ali o original. E também, não, assim, os amigos também não andam a emprestar assim partituras a toda a gente. Eu não ando agora a emprestar as minhas partituras agora a todos os pianistas portugueses. Portanto, a possibilidade de não ser minha a partitura também é pequena. Também é pequena. Além de que, enfim, um pianista profissional ou algo assim, quer dizer, não vai ter em fotocópia as sonatas de Beethoven, que é uma coisa para toda a vida. É como um escritor ter lá o Tolstói em casa em fotocópias, por amor de Deus. Portanto, a partir de um certo nível, as pessoas realmente compram. O grande drama não é tanto dos profissionais. É mesmo nas escolas, nos primeiros graus, em que há os tais livros só com uma peça ou outra, em que ninguém compra nada, e, portanto, temos ali muito dinheiro que se perde. Pronto, e tem que encontrar uma solução, não sei.
No máximo.
As partituras não é só as escolas.
No máximo.
Tem que ser mais.
Não, não, as bandas fazem. Isso é uma prática
que as
bandas
fazem.
Não são só as escolas, mas é mais. Eu diria que é mais nas escolas porque há muito mais alunos e isso tudo profissionais a tocar depois. Portanto, as escolas acho que nesse aspecto fazem bastante diferença. Pelo menos no meu caso.
Duas questões muito rápidas.
Eu acho que de facto.
Podia só que fosse mais célere, até porque daqui a
pouco nós temos. Muito sucinto, sim.
Em
relação, acho que é uma questão importante, que é, de facto, às vezes, como diz o povo, somos mais papistas que o Papa, e eu acho que era, de facto, mais simples que fosse coimas. Era muito mais simples, era mais prático e era mais dissuasor, acho eu. E, em relação à dissuasão, perguntava-me, mas o programa, não se sabe o programa? Sabe-se o programa, antecipadamente, mas, lá está, pode ser alterado, e pode haver aí... E o que é que se faz nesses casos? Basta saber, não é preciso termos um fiscal em todos os concertos em Portugal, mas se souber que existe um funcionário do Estado português que todos os dias vai ver um concerto, toda a gente sabe que pode aparecer esse funcionário. E, portanto, a alteração do programa que é previamente estabelecido é conferida por esse funcionário que está presencialmente. Basta haver um funcionário que faça isso, do IGAC. Esse é o funcionário digital. Portanto, tem que haver um presencial e tem que haver uma pessoa digital. Sabendo-se que existem essas coisas, o ambiente muda totalmente. Eu acho que isto é fundamental que exista. Porque senão não vale a pena estarmos aqui a perder tempo a melhorar a lei.
Com essa alteração, como há o mundo das fotocópias?
Como?
Com essa alteração da fiscalização, isto das fotocópias deixa de ser uma questão.
Desde que tenha o original.
Sim, senhora. Se não
Deputados.
Eu já não posso, então, nem um minuto posso dizer uma coisa?
Se não se importa, peço desculpa, realmente que são assuntos que 10 minutos é muito pouco, mas só dizer o seguinte.
Vou ser muito rápido.
O que se faz, eu penso que o que se faz, por exemplo, com os bares, em que, ou restaurantes onde há música de fundo, é uma coisa parecida com aquilo que eu propus há pouco. Ou seja, eles podem transmitir a música que entendem, não é? E há uma avença, penso eu, que pagam à SPA, que é um bolo, que depois é distribuído pelos autores, de acordo com a lotação e com o horário de funcionamento. Quando há bocadinho falei em avenças, estamos a falar de coisas muito razoáveis desse tipo. Quer dizer, também não é uma impossibilidade, penso eu, haver em que as escolas ou as bandas paguem um mínimo de nada. Estamos a falar, como digo, sei lá, 10 euros por pessoa, por ano. No conjunto já dá os tais 300 ou 400 mil euros, que, no meu entender, já é razoável para ganharmos algum. Portanto, eu acho que o sistema, como se faz nos restaurantes e bares, ou desse tipo, não seria de colocar em causa. Eu não acredito só nas coimas e na punição. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre, digamos, prevenção e educação e, obviamente, quando as pessoas se portam mal, também é preciso haver algum prejuízo. Mas eu acho que há já soluções e também temos de olhar também para o que se faz em outros países. Podemos contactar, por exemplo, França, Inglaterra, Alemanha, que estão mais avançados do que nós nesse aspecto e cumprem muito mais as leis para perceber. Também há grandes comas, sim, mas podemos olhar para eles, pronto, para a Finlândia, para a Suécia, não sei, pronto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Peço só 5 minutinhos aos senhores deputados enquanto me despeço aqui, que é para nós vermos aqui o que já é da praxe. Então, senhores deputados, temos aqui, em primeiro lugar, relembrar que os contributos escritos estão todos publicados, por isso... Este compasso de espera... Então, em primeiro lugar, relembrar que os contributos escritos estão todos publicados e, por isso, terão acesso aos mesmos. Depois, entretanto, nós, no início desta reunião, nós tínhamos aqui um pedido de audiência do compositor Miguel Azeguim, que é um compositor individual. Como nós já sabíamos, na última reunião, isto iria começar a acontecer no que diz respeito aos pedidos de audiência individual. Nos entretantos, recebemos mais dois. O primeiro... era de um fundador da CODEM, que era uma entidade que nós, a quem pedimos um contributo escrito. Entretanto, estes dois pedidos de audiência que recebemos também são da CODEM. E o que é que eu sugiro? Das duas, uma. Ou ouvimos estes três compositores a nível individual, ou chamamos a CODEM a nível coletivo, que representa, à partida, estes três compositores. Por isso, gostaria de vos ouvir a esse respeito. Senhor deputado.
Senhor... Eu iria sugerir, se calhar, responder a este pedido para enviarem um contributo por escrito, se assim o entenderem. Acho que é normal, nós recebemos de outros compositores, portanto, podemos pedir-lhes por escrito, acho que não vale a pena estarmos aqui a ouvir, se não temos audições que nunca mais acabam. E chamar a CODEM. Nós temos um problema em chamar a CODEM, não sei se é um problema aqui, que é a CODEM não foi estabelecida ainda, não existe legalmente, ou seja, está em processo de formação, só que a CODEM vai representar mais compositores do que a AVO, portanto, ou seja, representatividade tem, não só é uma entidade legal ainda, portanto, podemos chamá-los, se calhar, enquanto grupo informal, porque de facto representam... alguém, e estes compositores que estão a enviar este pedido, eu diria que é responder-lhes, dizer que nós temos uma limitação no número de audiências presenciais que podemos fazer, que enviem os seus contributos por escrito e depois divulgam-nos, como são divulgados os outros todos. Sugeria eu isso.
Eu não sei, porque... Então, nós queríamos, achamos que temos ouvido toda a gente, quem quiser... Agora, estar a ouvir uma entidade que nem sequer é entidade formalizada, não sei se é muito correto da nossa parte. Mas onde é que isso está escrito? Estou a perceber, eu não quero, não devido que seja.
Eles já enviaram o contributo escrito. Na verdade, nós temos aqui este senhor Miguel, que efetivamente pede para ser ouvido como compositor individual. Depois temos aqui a senhora Patrícia Almeida, que no fundo o que vem manifestar é o facto de a CODEM não ter sido ouvida. E depois temos aqui o senhor Hugo Reis, que no fundo o que vem dizer é que gostaria de assinalar a perplexidade do facto de a CODEM não ter sido ouvida. Ou seja, estes dois e-mails no fundo são do facto de que gostavam que a CODEM fosse ouvida. Exato. Sim, desculpe, senhor deputado.
Boa tarde novamente. A meu ver, não existe qualquer problema em ouvir qualquer entidade. Mesmo que esteja em formação, se eles já tiverem algum documento representativo, não, mas se estão em formação, já tiveram uma assembleia de instalação, uma coisa assim, ou seja, é um processo burocrático, ou seja, se eles já representam ou se vêm como um grupo de compositores... Acho que não haveria problema nenhum, porque simplesmente penso que será mais fácil termos aqui uma ou duas pessoas a falar para um grupo que estamos aqui com mais 50, se calhar, audições, se calhar, de todos os compositores que a CODEM representa, ou, neste caso, este grupo que se está a formar. Muito obrigado.
Senhora deputada.
Eu também estou de acordo com o deputado Carlos Guimarães, acho que deveríamos ouvir a CODEM. Até porque se está a formar e vai ter vários compositores, acho que é necessário ouvirmos o contributo deles. E independentemente disso, também ter por escrito a opinião desses compositores que querem dar o contributo. Acho que todos os contributos são benéficos para este grupo de trabalho e quanto mais melhor para podermos formalizar e verbalizar e conseguirmos ter um contributo no final, ter aqui um projeto de lei que saia de conformidade para todos.
Então, todos de acordo em ouvir a CODEM, e quanto a estes compositores, pedimos então o contributo escrito. Todos de acordo? Ótimo. Então, relativamente à próxima reunião, eu sugeria na próxima quinta-feira, apenas porque na próxima quarta-feira a Cultura vai reunir às 11 da manhã, e para não ficar tudo seguido, uma vez que estas reuniões são às 2 da tarde, proponho no dia 14 às 2. Pronto, então... E podemos já ouvir a CODEM se for oportuno. Todos de acordo? Ótimo, sempre muito práticos. Muito obrigada e bom plenário.